Salve, salve, rataria! Sejam muito bem-vindos ao Ratos Cast, o podcast oficial do site Ratos de Cinema, e esta é a nossa quinta temporada. Eu sou Renato Maciel e aqui comigo eu tenho ele, que tem o poder mutante de escrotizar o cinema nacional, Rafaelo Salles.
Fala, galera! E pelo fim do cinema nacional, vote Rafaelo para deputado estadual.
Excelente! É isso aí. A gente sabe que tem um voto no grupo que você não vai ganhar.
É, pelo menos
um. Vai ser unanimidade, pelo menos um. Rafa.
E também tá aqui ele, que assim como a Mística, é mutante e com orgulho, Marcelo Perello.
Fala, cara, amigo ouvintes, MCU nos aguardem. Estamos chegando.
Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratos Cast, você pode escutar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. E não deixe de seguir também o Ratos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso Twitter, que é o @ratos_cast, ou pelos nossos dois e-mails, que são o contato@ratosdecinema.com ou ratoscast@gmail.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. E caso você queira, você ainda pode contribuir com o nosso site da maneira que você quiser. É bem simples, presta atenção. É só você entrar em qualquer postagem dentro do nosso site, vai encontrar o ícone do PayPal, onde você pode depositar o valor que seu coração mandar, que vai ajudar muito na produção dos nossos novos episódios. Ainda vai ajudar a pagar a fiança do Maguinho, às vezes, quando ele fica puto, vai no cinema ver um filme merda, sai quebrando tudo.
Apoia a ideia, então apoia sempre... a ideia.
Dá uma força, né, Maguinho?
Pô, com certeza.
Caso vocês não tenham reparado no título do vídeo, o nosso tema de hoje é ele que fez sucesso e está de volta. Sejam bem-vindos ao nosso novo segmento do Ratos de Cinema. Esse é o Ratos Cast. Essa é uma série especial dentro do nosso podcast semanal, que pegará um filme clássico ou um filme grande que está para ser produzido, né? E a gente vai fazer um stream makeover nele, uma repaginada, onde o seu elenco todo será mudado por atores da nossa escolha. As escolhas desse cast representam a nossa opinião e somente a nossa opinião. Não significa que o filme vai ser refilmado ou mesmo que desejamos que ele seja refilmado. Outra questão que eu acho que é desnecessário dizer, mas obviamente este cast contém spoilers sobre os filmes dos personagens em questão. Então, caso você não tenha visto, o que eu acho que todo mundo aqui já viu algum filme da X-Men na vida, não é verdade, gente?
Se não viu, tá errado.
Tá errado, já começou errado. Né? É verdade. Exatamente. Hoje a gente vai fazer aqui um novo casting pro X-Men. X-Men que chegou aos cinemas pela primeira vez em 2000, né? A gente sabe que ele não foi o primeiro filme de super-heróis a chegar aos cinemas, mas foi um dos pioneiros na atual estrutura de adaptações de quadrinhos para o cinema. O nosso conceito hoje não é atualizar o casting do filme de 2000, que contou com atores como Ian McKellen, Hugh Jackman, Patrick Stewart, Funk Jensen, Halle Berry. Com as notícias atuais da Disney comprar a Fox e dos personagens que estão na Fox retornarem à Marvel, né, aos direitos da Marvel, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse momento maravilhoso e mágico dentro da cultura pop e nós vamos fazer um novo casting, né? Porque a gente acredita que eles não vão usar esses atores. Então nós vamos fazer um novo elenco dos X-Men que vão englobar o MCU.
Não, na verdade, a gente não é só que a gente não acredita que vão usar esses atores, a gente espera que não use. Pelo menos eu espero.
É verdade. É bom deixar claro, né? Vou explicar pra vocês aqui rapidinho como é que vai funcionar, caso os ouvintes não tenham escutado a nossa primeira edição, que foi do Poderoso Chefão. Como dentro dos X-Men existem vários personagens, então é muito difícil a gente poder ficar aqui falando sobre cada um deles. O que a gente vai fazer? Cada um vai escolher o seu Professor Xavier e o seu Magneto como bases, né? São os dois personagens que todo mundo tem que escolher. E cada um vai fazer uma seleção de 4 membros para a equipe do filme. Quer dizer, cada um de nós vão escolher 4 membros que vão estar na formação titular dos X-Men. Porque todo mundo sabe aqui a importância dos filmes dos X-Men dentro do cinema de super-herói atual, né? Como a gente comentou, os X-Men vieram nos anos 2000, antes desse boom atual, e meio que redefiniram o que é o gênero de super-herói hoje em dia. Eu queria saber, para começar do Rafaelo, qual foi para você a importância dos filmes dos X-Men pro gênero dos super-heróis no cinema atual?
Cara, antes de falar até da importância dos X-Men no cinema, eu acho que é legal a gente falar da importância deles nos quadrinhos, porque em termos de grupo, a gente tem o Quarteto como sendo a primeira família. Beleza, só que o Quarteto, eles têm os poderes deles originados de um acidente espacial e tal, entrar em contato com radiação. O Homem-Aranha também ganhou os poderes dele sendo mordido por uma aranha radioativa. Os X-Men, eles têm uma importância que eu acho até maior, um peso, porque eles começam a entrar no caráter caráter justamente do mutante, né? A pessoa já nascer com uma diferença, e isso deu muito pano pra manga pra gente poder tratar de assuntos, preconceito, como a sociedade encararia aqueles que são diferentes e tal. E isso dá uma carga até social pra esse tipo de herói. E quando ele foi trazido pro cinema, isso foi um marco, né? A gente tava vendo ali a primeira grande produção de um filme de uma equipe de super-heróis. Hoje a gente vê, é lógico, né? Ele não passa na regra dos 15 anos, né? A gente vê.
Pô, hoje, eu ia comentar isso agora. Eu acho o contrário, cara. Eu acho que ele não envelheceu tão mal, não.
Você acha?
Eu acho que, por exemplo, Homem-Aranha envelheceu pior.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas X-Men, eu acho que, sei lá, se você for ver hoje, realmente tem... Em termos de caracterização, principalmente, você vê o cabelo do Hugh Jackman nesse filme, é a coisa mais ridícula do mundo. Mas, no geral, você tem um filme que trouxe pro cinema algo que, até então, daquela forma, era inédito. Apesar de eu ser declaradamente um cara crítico do trabalho da Fox com os X-Men, eu tenho a plena certeza de que esse filme, o primeiro, foi icônico pro que a gente teria aí a partir de então em termos de super-heróis no cinema.
Sem dúvida, cara. Eu também tenho muito carinho pelo filme, né? Eu lembro de ter visto X-Men no cinema quando lançou. Era um marco. Você vê, principalmente eu que cresci com os desenhos dos anos 90, né? Você vê os X-Men que eu acompanhava toda vez no desenho, finalmente chegando às telas de cinema, e pra uma criança isso era algo, assim, completamente surreal. E eu acho que é legal a gente chegar nesse crescimento que vem tendo, não só dos personagens, mas do cinema de herói, né? Que chegou até o ponto que eles fizeram um reboot com X-Men Primeira Classe, que foi muito bem recebido. As suas duas sequências foram tropeçando, especialmente o X-Men Apocalipse. E a gente tá chegando aqui agora num momento muito especial, que é eles de volta nos braços da Marvel. Talvez ver uma adaptação mais fiel e mais justa aos personagens. E aproveitando esse momento, eu queria saber de vocês, que critérios que você adotou para escolher os atores que a gente vai falar aqui hoje?
Olha, primeiro são atores que não estão envolvidos com nenhum projeto, né, do MCU.
Isso é fundamental.
Porque, né, vai que a Marvel ouve essa brincadeira aqui. Cara, é a chave do cofre dos milhões, se eles ouvirem. Vai estar aqui nesse cast, isso eu tenho certeza. Então, assim, vai que eles ouvem. Então a gente já deu, né, não fez nenhuma escolha improvável nem impossível para eles. O primeiro foi esse. O segundo foi... Eu tentei unir, o histórico dele, né? Os personagens que o cara já fez, com questões físicas também, né? Porque eu em até certo ponto, eu sou meio purista com relação à adaptação de certos personagens.
Meio purista?
Não, mas eu vou te surpreender hoje. Eu já vou te dizer de cara... que eu vou te surpreender. Mas, assim, eu sou meio purista com isso, então eu gosto de
ver... Vou botar o Idris Elba como Wolverine. Aí eu vou ficar surpreso.
Não, cara, quase isso.
Aguarde.
É
Mary Streep.
É Mary Streep. Tentei balancear questões físicas, né, a aparência e o histórico que determinado ator ou atriz tem dentro do cinema, hein? Mais ou menos balanceando por aí, mas vou já te adiantar que foi difícil.
Eu vou te falar, cara, que você comentou um negócio que a Marvel, se estiver ouvindo, é daqui que vai sair as surpresas, né, daqui que vai vir a galinha de ovos de ouro da Marvel. Eu falei isso com o Cipreste no privado. Eu falei, eu vou sair do cast de hoje com uma vaga pra trabalhar com Kevin Feige. Eu tenho certeza. Ele tá ouvindo. Daniel Day-Lewis, ele ouviu o do Poderoso Chefão, ele mandou um WhatsApp pra mim. Falou que tá preparando pra entrar no papel do Vitor Corleone. E eu sei que a gente tá ouvindo isso daqui hoje. E eu vou sair com uma vaga lá na Marvel. E eu vou te falar que eu tive mais dificuldade de montar os personagens da minha equipe do que os atores. E eu queria saber do Maguinho, qual foi o critério e quais foram as dificuldades suas?
Foi fantástico, porque ficar imaginando os atores nos trajes, eu tentei imaginar basicamente o seguinte, como se eu fosse um executivo da Disney Marvel, né, abrindo literalmente o cofre, né, e montando uma seleção de atores que tem importância muito grande, obviamente, né, com peso. E eu acho que esse cast, ele o que eu quis foram dois pilares. A minha ideia foi montar protagonismo, que seria o pilar de todos esses atores, tendo uma importância tão grande, né, do que os Vingadores têm no MCU já consolidado. Então eu gostaria que os X-Men, eles assumissem um protagonismo, ou boa parte deles, né, nessa fase 4. Então por isso que os meus atores, o diretor, eles têm o protagonismo e são pilares, né, para que isso aconteça.
Perfeito, Maguinho, falou muito bem, cara. E então acho que a gente já pode parar de ficar aqui enrolando. Vamos começar logo o nosso casting, porque eu tô ficando muito curioso, depois que eu ouvi vocês falando, pra saber qual a opinião de vocês. E já que a gente vai começar com os protagonismos, né, com os pilares, como o Maguinho falou, eu queria, inclusive, que você começasse, Maguinho. Fala pra gente, então, quem é o pilar dos X-Men pra você? Quem é o seu professor Charles Xavier?
Bom, então, como eu falei, né, protagonismo e pilares vão estar representados. E, obviamente, que o Xavier é um desses pilares. E o ator que eu escolhi, né, pro personagem, muito importante, é um ator que transmite muita confiança nos seus papéis. Tem uma credibilidade ímpar, né, e eu não tenho dúvida que ele vai passar confiança que o personagem tem pro nosso público, que é tão exigente hoje em dia, né. Então, bem-vindo, Sr. Xavier, bem-vindo, Ian McGregor, Charles Xavier.
Olha, caraca, aí. Tô surpreso.
Olha aí.
Não esperava.
Só tem que tirar aquelas verrugas da cara.
Isso é mole.
O cara já tem dinheiro suficiente pra isso, né?
É verdade.
Não precisa.
De Obi-Wan a Charles Xavier.
Eu achei ótimo. Eu tive um papo de alcova com ele, então eu sei de algumas escolhas dele. E quando ele falou dessa, eu falei, putz, cara, que classudo. Foi muito chique, foi uma escolha chique.
Eu fiquei surpreso, Maguinho, porque vendo assim, pelo ator que você escolheu e pela idade do ator, eu fico agora curioso pra imaginar que caminho você tá seguindo com o resto da equipe.
Sim, sim.
Então, agora que o Maguinho falou dele, eu queria saber de você, Rafaela. Qual a sua escolha pro Charles Xavier?
Rapaz, pensei, né, num ator que, cara, sempre foi um dos meus tops, sempre foi um dos meus atores favoritos. E o que o Xavier faz? O cara não vai pular e soltar raio, não. O cara vai ficar sentadinho ali, direcionando a equipe, motivando. Você vai ficar ouvindo ele falar. Quem é um cara que no cinema fala bem? Eu gosto de ouvir ele falar, gosto de ouvir ele motivando. Eu achei que esse cast tava branquinho demais, então eu vou botar um negão nessa porra. Eu vou botar
ele.
Denzel Washington.
Olha, cara, eu achei que tu ia falar Morgan Freeman.
Pô, eu tô aqui aplaudindo.
Morgan Freeman tá um pouquinho velho demais. O Morgan Freeman, eu pensei nele também, mas ele tá um pouquinho velho demais. Mas vai Denzel Washington, sentadinho naquela cadeira, cabeça raspada e puta, cara, seria muito foda.
Cara, excelente, excelente.
Não, é realmente, é quebra de paradigma, é totalmente fora da caixa, entendeu? É sensacional.
Eu vou te falar que eu pensei num ator na idade entre vocês dois. Ele é um pouco mais velho que o Ian McGregor e um pouco mais novo que o Denzel Washington. Eu tô fazendo essa lista do X-Men há muito tempo, acho que foi até um dos motivos que eu falei com o Marcelinho pra gente fazer esse negócio de rato casting e tal, que era legal. E quando eu comecei a fazer essa lista, um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça pro Xavier, eu achei muito fácil, que era o Bryan Cranston. Eu achei muito simples, falei, muito previsível botar o Bryan Cranston. Então, eu resolvi por um outro caminho. E eu resolvi pegar um ator que eu acho que é muito bom, e por mais que ele tenha feito diversos filmes, até de expressão, inclusive ele já fez um filme de super-herói e não foi bom, e eu acho que a Marvel sabe fazer como poucos, pegar atores que já fizeram filmes de super-heróis e não foram bons, e transformar eles em bons personagens. Eu escolhi o Mark Strong pra ser o meu Charles Xavier.
Puta, tava na minha lista, rapaz.
Pô,
Legal,
cara.
Ele era meu backup.
Ele já tem a carecona.
Sim, claro.
Entendeu? A minha base pra criar esse Xavier é o Xavier da animação dos X-Men.
Sim.
Quem lembra daquela animação, o Xavier tinha momentos onde ele ia pro consciente da pessoa e lá ele andava e tudo mais. E quem lembra do Xavier ali, ele era um cara mais troncudão e tal. Também era por causa da maneira que eles eram desenhados naquela época.
Outro traço,
mas ele era outro traço, mas ele era mais um cara troncudão e tal, e eu acho que aquele Xavier lembra muito o Mark Strong. O senso de liderança e cuidado com a equipe que o personagem do Mark Strong já mostrou no Kingsman, né, especialmente no Kingsman 2, eu acho que seria espetacular pra gente ver no Xavier no cinema.
Não, e ele então, se Mark parece Strong muito visualmente.
Sim,
então é muito parecido. Tem que fazer praticamente nada.
Não tem que fazer nada, só botar na cadeira de rodas.
Exatamente.
Eu vou te falar que eu só não coloquei ele, né, como minha primeira escolha, porque eu acho, eu ia achar muito foda ter um Xavier negão. Esse é o meu primeiro critério. Mas o segundo é que, não que seja um defeito pro Mark Strong, mas é que eu acho que ele tem muito cara de vilão. Eu acho que ele tem a cara de filha da puta, entendeu? Mas cara,
por exemplo, no Kingsman ele deu uma quebrada nisso,
ele
cara.
Deu uma quebrada,
é verdade. Mas mesmo assim, eu acho que ele ainda tem uma cara ele guarda alguma coisa obscura ali.
E falando do filme do super-herói, ele foi o Sinestro no filme da Lanterna Verde.
Foi o Sinestro, isso aí.
Falar a verdade, ele foi de longe a melhor coisa do filme. Quiçá, a única coisa boa
a
do
única.
Filme.
A única, exatamente.
Mas já que a gente falou do Xavier, vamos falar aqui do arqui-inimigo dele, né? Do amigo
e inimigo. Seu grande
amigo, né? Seu grande inimigo e aliado, que é o Eric Lencher, que é o Magneto. Dessa vez eu queria começar com o Rafaelo. Rafaelo, qual a sua escolha pra viver o Magneto?
Eu tinha, até sábado, eu tinha escolhido, vou até falar quem ficou, quem eu limei. Era o John Hamm, né, do
Magneto. Olha!
Só que tava folheando meus quadrinhos que eu tenho aqui, e eu sou muito fã do Jim Lee. Pra mim é o melhor ilustrador de quadrinhos, né, que tem. E ele teve uma época desenhando os X-Men que foi uma época gloriosa. E tem um ator que é os cornos do Magneto, do Jim Lee. E de quebra, é um bom ator, só não é um cara de primeira linha. Que é o Jason Isaacs, que foi, pra quem não lembra, foi o vilão do DOA, a série da Netflix. Ele foi o pai do Draco Malfoy, do Harry Potter. Esse cara, eu sei que de cara não vai causar muito impacto, mas pra quem tá ouvindo, se quiser pegar, botar lá Magneto Jim Lee no Google e olha a foto do Jason Isaacs. Eles são extremamente parecidos. E é um cara que é um bom ator, tem presença, tem físico, porque, porra, eu amo de paixão o Ian McKellen, mas Magneto veiaco não dá. Não dá.
Ele
não
fez dá. Ele fez a morte de Stalin agora. É uma boa escolha, cara.
Também.
É um bom ator. Ele, eu falei, não é um cara de primeira linha, mas além de parecer com o Magneto dos quadrinhos, que é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu reparei. É um cara bonitão, é um cara parrudo, forte e tal. Então, eu acho que ia se encaixar legal. Eu acho que ia ser legal.
Muito boa a escolha.
É legal. Eu vou agora falar a minha escolha, porque eu quero aproveitar a frase que o Rafa soltou no final, que é Magneto velhaco não rola. E eu vou te provar que rola.
Olha!
Vou te provar que Magneto velhaco... É que a gente não teve um Magneto velhaco que dá pra tampar na porrada. Um Magneto velhaco que tu olha e fala, porra, esse cara aí... Partindo também do princípio da animação e de outras mídias do Magneto que a gente já viu, eu escolhi um cara que eu acho que ele tem uma idade... A diferença dele pro meu Mark Strong é entre 9 anos, mais ou menos, né? O meu ator do Magneto é mais velho, mas acho que isso interfere muito neles. Eu fiquei pensando nisso também pra poder construir a relação do Magneto e do Xavier, que sempre foi muito próxima, então não queria distanciar muito isso. Quis escolher um ator que fisicamente parecesse com o personagem, que já demonstrou interesse outras vezes em participar de filmes de super-herói. Inclusive, ele era o preferido de algumas pessoas pra fazer um personagem aí que, assim que eu falar quem ele é, as pessoas vão associar.
Tô achando que você escolheu um outro meu, mas vai lá.
É o Stephen Lang.
Não é.
Não é esse? Stephen não Lang é o meu velhaco pra viver o Magneto.
Excelente também, excelente.
Oh. Pra galera que não tá associando o nome à pessoa, ele é o vilão do Avatar.
Avatar.
E ele é o...
Sensacional. Sensacional.
Aquele filme do escuro, do cara cego, Maguinho. Você lembra o nome?
Não,
é o...
Putz. Ele também tá nesse curta que o... Que do Uncharted, né? Que
ele é o Sullivan no curta do Uncharted, que saiu agora. Ele faz aquele filme do Don't Breathe. A galera pode conhecer lá. Ele é um excelente ator. Ele já fez várias
excelente
coisas. O Stephen Lang, ele já mostrou interesse em filmes de super-herói. Ele queria fazer o Cable no filme do Deadpool 2. Acabou não rolando. Ele fez um lobby grande nas redes sociais.
Renatão, só uma pausa. Então, um homem nas trevas. A versão em português, né? Do Don't Breathe, né?
Ele é um ator fantástico, que já mostrou interesse no papel. E eu acho que ele tem a fiscalidade, ele consegue dar o peso, né? Ele consegue trazer toda aquela angústia, toda a frieza do Magneto. Acho que o Stephen Lang é uma excelente escolha.
E é um velhaco, Renatão, que dá pra sair na porrada. Fisicamente, ele, né?
É por isso que eu nele, cara. E eu queria ouvir do Maguinho agora com o Magneto.
Bom, vamos lá. Eu falei que eu queria trazer, trazer medalhões pra essa volta pra casa dos X-Men. Então, e falar o que do Magneto, né? Personagem sensacional, feito por dois atores incríveis, né? O Ian McKellen e o Michael Fassbender. Cara, e como o papel carrega um peso absurdo, né? Eu peguei um cara que dispensa comentários, né? Acho que vocês vão matar agora, o mundo vai matar agora. E já teve experiência nesse universo de heróis. E foi o cara que me fez acreditar que super-heróis podem existir. Entendeu? Então, o meu Magneto é Christian Bale.
Olha só, Maguinho, que foda, que ousado.
Maguinho tá ousadíssimo.
Eu adoraria ver.
Não, e ele bate com a idade, mais ou menos.
Exatamente, é. Eu quis também ter essa, né, essas idades um pouco parecidas, né? Desde a infância. Ele
se eu tô vendo que o Maguinho vai no X-Men Babies.
É porque você não viu ainda o meu Wolverine.
É o menino Juca, da novela Malhação.
É o Marcos Pasquim, o Wolverine.
É.
Não, esse é o Wolverine. Porra, da Patrícia.
De pescador parrudo pra Wolverine é um pulo.
Ele é o Wolverine da Patrícia.
Ah, é verdade, verdade. Já estamos antecipando dela, já, com certeza.
Beleza, então, agora que a gente já falou os dois personagens que são fixos, né, das nossas escolhas, vamos agora começar para a equipe dos X-Men. Cada um pôde escolher quatro personagens aleatórios, né? A gente forma da maneira que a gente quiser. Rafaela, me diz qual o primeiro personagem que você escolheu, né? E qual ator?
Eu vou deixar no Wolverine pro final. Vai ser a cereja do meu bolo. Então, eu escolhi um mutante que eu adoro, que é o Arcanjo.
Olha, foi direto pro Arcanjo.
O Arcanjo, assim, a minha primeira escolha foi o Wolverine, mas eu tô jogando ele lá pro final pra...
Não, eu tô falando, foi direto pro Arcanjo porque tu não passou pelo Anjo, né? Foi direto pro Arcanjo.
Jamais, não, que mané, maluco com uma asinha de galinha, não. Quero o Arcanjo. Pós-apocalipse, pele azul e asa de metal. Eu escolhi o Charlie Hunnam.
Pô, legal.
Ele, na verdade, é os cornos do Arqueiro Verde, dos quadrinhos.
Total.
O filme perfeito pra ele seria Arqueiro Verde. O cara é muito parecido. Só que, né, descontando isso, eu acho que é um ator bonitão, tem porte físico, é um cara que tá acostumado a fazer ação e... Sabe, fazendo um exercício de extrapolação, porra, imagina esse cara azul, com um uniforme colante e asas de metal, eu acho que ia ficar do caralho. Dá um refresh, né, a gente sai um pouquinho do mainstream, assim. É um bom ator pra ação, eu acho que ia ficar bem legal ele como arcanjo.
Eu sou suspeito, cara, porque amo o Sons of Anarchy. Qualquer parada com o Jack Steller já, porra, legal. Eu torço pelo cara. Eu sei que no cinema ainda tá dando umas patinadas, então...
Pois é.
Quem sabe o Arcanjo, né, nos X-Men seria uma boa escolha pra ele dar uma enguinada, né? E você, Maguinho, o que você acha disso?
Bom, eu tô vendo aqui os dois, como vocês sabem, o mundo sabe, eu não vejo muito sério, mas eu tô vendo aqui o personagem Arcanjo, parece, hein? Parece bonitão. E o Arcanjo parece um personagem muito, muito foda também, hein?
Ele é o personagem salgado.
Sim, tô vendo.
Ele foi mal apresentado no X-Men Apocalipse, mas
sim,
ele tá lá.
Sim, verdade, verdade.
Ah, ele foi muito bem apresentado até no desenho, né, na série dos anos 90. Ele aparece ali muito bem. E nos quadrinhos, se a galera quiser ver, cata os quadrinhos da época do Jim Lee ali, que tem uma fase chamada Programa de Extermínio, que é desenhada pelo Jim Lee, entre outros, que mostra bastante do Arcanjo e, putz, é um puta personagem.
Eu vou aproveitar o gancho aqui, é porque eu não vou botar ele entre os meus quatro, mas ele, é que depois eu vou explicar o que é, mas ele faz parte da minha equipe principal. Eu não escolhi o Arcanjo, eu escolhi o Anjo. Eu vou explicar o porquê depois, porque a minha equipe principal são cinco X-Men só. Como a gente vai poder falar de quatro só? O meu Anjo seria o Scott Eastwood, mas depois eu vou explicar o porquê. Mas Scott Eastwood, só fica com isso na cabeça.
Tá ok, Scott Eastwood.
Maguinho,
bom, então,
sua primeira escolha.
Assim como o Rafa, eu vou deixar... Se bem que a minha cereja do bolo não é nem o Wolverine, é o Gambit. Mas como o Gambit é o quinto, então eu vou deixar ele só pra fazer uma breve lembrança. O meu Wolverine, eu vou deixar ele pra juntar com o diretor, porque eles têm uma ligação muito forte. Eu vou com o Cyclope, né? E assim, eu não tenho dúvida que a gente acha que é um personagem que sempre mereceu um espaço maior nos filmes. Até porque no desenho ele tinha um protagonismo bem interessante. Acho o visual dele muito legal. Aqui eu escolhi um cara boa pinta, tem uma estrutura corpórea boa também. E fez um puta sucesso no último trabalho dele. Então, bem-vindo, Scott Summers. Bem-vindo, John Krasinski.
Olha aí.
Olha só, puta
que pariu. Eu mudei, Rafa. Eu mudei.
Tá? Se você mudou.
Mudei.
Você, puta
que pariu. Caralho, Maguinho. Você roubou meu Ciclope, cara.
Cara, John Krasinski foi uma escolha excelente. Eu adoro esse ator, cara. Eu sou fã dele desde a época do Office, que ele era um varapau magrelo.
Sim, é verdade, é verdade. No último filme dele, que é O Lugar Silencioso, eu acho que ele compõe muito bem. Ator que fez um puta trabalho, tem um corpo... É bem interessante o personagem.
Maguinho, eu não poderia concordar mais. Até porque, como eu falei, você roubou o meu Ciclope, né? O John Krasinski, que também é minha escolha.
Olha só! Porra, eu vou te falar, cara, isso é um orgulho pra mim, porque, cara, eu não sei, sabem que eu não conheço de história em quadrinhos como vocês. E pra ter essa escolha do nosso Renatão, que é uma enciclopédia, isso, assim como o nosso Rafa, pra mim é de um orgulho muito grande, hein?
Eu vou te falar, Maguinho, todo mundo fala que o John Krasinski deveria ser o Senhor Fantástico, né, no Quarteto Fantástico e tal. Eu não concordo, eu acho que era legal, mas não concordo, eu não vejo o Senhor Fantástico indo por esse caminho. Acho que ele é muito jovem até pro papel.
Ah, com certeza.
Eu acho que o Krasinski é perfeito pro Ciclope. E o motivo que eu escolhi ele, e o motivo que eu quero começar também aqui, o primeiro que eu vou revelar, é o Ciclope. Porque, como o Maguinho falou, eu acho que o Ciclope, ele é o líder dos X-Men. E ele foi muito, muito jogado de lado em todas as adaptações que foram feitas. Todas. A gente nunca teve um bom aprofundamento no Ciclope. E eu acho que o que a gente deve ver, pelo menos o que eu queria ver, nos novos filmes dos X-Men, é isso. É dar o bastão da liderança pro Ciclope. É abraçar o Ciclope como líder dos X-Men. E mostrar que ele não é só um personagem Boy Scout bobinho. E que a Marvel sabe trabalhar com personagens assim. O Capitão América, ele era o certinho mala. E hoje em dia ele é o cara mais badass do MCU. Pois todo mundo acha o Capitão América irado. E o John Krasinski, vale dizer, quase foi o Capitão América. Ele era
a primeira escolha. É isso que eu ia falar agora. Exatamente.
Pro Capitão América. Então nada melhor do que um cara que foi o símbolo do que é tudo certinho. Do Marvel super-herói, pra virar agora o Ciclope, que eu acho que tem tudo pra poder ter muita força e liderar os X-Men nessa visão que eu tenho pra eles dentro do MCU. Então concordamos, Maguinho.
Tô aqui aplaudindo.
Primeiro você. Cast em qual dentro daquele programa?
E eu te falei que é um motivo de orgulho pra mim, entendeu? Pelo conhecimento de vocês dois, entendeu? Então pra mim foi muito especial essa sua escolha também.
Agora vamos voltar pro Rafaelo. Arcanjo foi a primeira, qual a segunda escolha?
Rapaz, a minha segunda escolha, vamos de Gambit.
Que beleza.
Olha só.
Que beleza, hein?
É, e Gambit tinha que ser um cara, né, também com estilo e tal, um cara, né, forte. Tinha pensado inicialmente no Leonardo DiCaprio. Mas eu falei,
a gente comentou isso, né?
É, a gente comentou, mas eu falei, ação. É, ele não me vende a ação que eu ia querer. E assim, o Gambit tem meio que uma cara de filho da puta, assim, né? Tem uma cara de, né, de sacana e tal. E eu acho que o Luke Evans seria uma boa escolha pro Gambit.
Excelente.
Luke Evans, fantástico também.
Excelente. Eu tenho um Gambit também, mas eu vou mencionar ele depois. Mas eu acho que o Luke Evans, ele encaixaria o papel. Ele tem um ar mais metido malandrão e tal.
É, isso aí. Isso
ele
aí.
Traz em todos os papéis dele, eu acho que ele conseguiria botar isso pro Gambit. E você, Maguinho, quem é a sua segunda escolha?
Então, a minha segunda escolha, eu vou pra Tempestade. Eu acho que Tempestade é um personagem de extrema importância e relevância pro universo dos X-Men, assim como os outros também, né? E eu acho que ela carece de mais protagonismo. Carece, sabe? Eu não tenho dúvida que, de novo, nessa volta pra casa, isso vai ser corrigido de uma forma fantástica. E eu escolhi meio que a caçula da turma. Mas, como eu te falei, já oscarizada, linda e extremamente talentosa. Então, de novo, bem-vinda à Tempestade. Bem-vinda... Alicia Vikander.
Olha aí.
Caraca, mudando foi etnia. Totalmente fora do coisa. É, mudou a etnia. Deixa eu falar, cara, eu não sei se eu curto Alicia Vikander como Tempestade, não, pra ser bem honesto.
É, eu vou te ser sincero, eu gostei tanto dela como a Lara Croft, e ela passou um poderio tão grande que eu almejaria um patamar acima pra ela.
É, eu acho que essa aí, cara, de longe vai ser a escolha mais polêmica que a gente tá vendo aqui hoje. Rafael, o que você achou disso?
Cara, eu entendi a escolha do Marcelo. Não sei, não seria a minha primeira escolha.
Eu não quero ser aquele cara, mas eu vou ser aquele cara. Porque, tipo, já existem tantos poucos personagens negros. Aí tu vai tirar, tipo, a única personagem de importância negra dentro dos X-Men pra colocar uma atriz que não é negra.
Não é nem por não ter tanto personagem negro. Não é nem só por causa disso, não. Eu acho que é porque ela tem na
própria história dela. E a ligação dela com a África e tal.
Exatamente. Eu acho que o mais importante aí, que dá mais peso, é o background que ela tem, com as raízes dela na África, que, putz, enriquecem o personagem pra caramba. Isso seria mais por causa disso, entendeu? Aí, não sei, teria que pegar alguma outra atriz. Eu vi...
Eu tenho uma Tempestade aqui, cara. Eu tenho duas opções de Tempestade, mas eu vou ficar com uma. Eu vou falar depois.
Se eu fosse escolher uma Tempestade aqui, mantendo a etnia, provavelmente escolheria, assim, ela já não tá na idade, né, mas, puta, ela se mostrou recentemente que ainda tá show de bola. Angela Bassett.
Angela Bassett, sim. Mas ela tá no...
Sim.
Ela pois tá é. No Pantera.
Pois é, por isso que eu não, assim, puxei da cabeça aqui, entendeu? Se fosse pegar alguém mantendo a etnia, uma atriz. Hoje, ela tem a cara da Tempestade, né?
É, eu tenho uma aqui, eu vou te falar, eu depois ver o que você acha.
Tá.
Deixa eu falar aqui minha segunda opção. Eu vou partir pra outra personagem que é clássica, mas vocês vão entender depois o que eu tô montando com a minha equipe. Eu vou falar da Jean Grey, né? Se a gente tem um Ciclope, a gente tem que ter uma Jean Grey.
Eu também botei a Jean Grey.
Eu tenho uma Jean Grey nas menções honrosas lá pro final.
Já que eu tenho o John Krasinski, por que não ter a Emily Blunt?
Olha! Fantástico!
Senhor Fantástico, não é invisível, mas eu quero os dois como Ciclope e Jean Grey. Fantástico. Até porque Emily Blunt é linda de qualquer maneira, mas ela ruiva, fica espetacular. Ela consegue mandar um ruivo que parece natural. Ela me escolhe uma atriz fora de série, uma atriz que todo mundo sabe que ela consegue suportar qualquer papel. Ela já mostrou em filmes como No Limite da Manhã, que ela consegue trazer a fisicalidade à personagem.
Sim, sim.
Ela tem total química com o Krasinski, até porque eles não só mostraram isso num lugar silencioso, mas eles são um casal na vida real, então eles têm química dentro e fora de tela. Acho que ela cai como uma luva dentro do elenco que eu tô montando e dentro da personagem. O que vocês acham?
Não, sensacional. Putz,
excelente escolha.
Sensacional. Adoraria ter escolhido também. Vou te assumir isso.
Eu tava
adorando. E eu falei que você pensou no John Krasinski, hein, Maguinho?
É verdade, cara. Tava ali.
Era
na
só
nossa
olhar
cara.
Pro lado.
Tava ali.
Era só olhar pro lado.
Eu escolhi também a Fênix, né, a Jean Grey. E eu pensei nisso também, cara. Uma personagem...
Ela tá no seu time, Maguinho?
Tá no meu time também.
Então fala pra gente logo. Então, aproveita.
Personagem puxa a terceira rodada aí.
Além de muito bonita, ela é uma atriz que causa impacto. Além de ter um mistério todo, entendeu? E eu acho que ela ruiva. Ela é linda, morena. Ela ruiva, então. Nossa senhora, então eu vou de... Mesma frase. Bem-vinda, Jean Grey. Bem-vinda, Eva Green.
Olha aí, cara.
Eva Green também.
Eva Green pode fazer o que ela quiser na vida dela.
Que caldo que dá, hein?
Eu imaginei ela ruiva.
Ela pode ser o Xavier.
Imaginei ela ruiva e falei, cara... Não, é ela.
Sensacional, Maguinho. Eu não tenho nem o que questionar, cara. Rafaela, o que você achou?
Eu achei ótima. Achei esse. Eu prefiro a sua, mas Eva Green também é.
Não, é verdade,
incrível.
Cara. O Renato pode assumir que o casal foi fantástico. Foi atirada.
Na verdade, eu tenho uma Jean Grey que vou falar lá no final, que não tá dentro dos meus titulares, que eu tava adorando ela. Até você.
Até Emily Blunt.
É verdade.
Eu tava adorando, tava cheio de orgulho. Mas. Falar tudo triste lá no final.
Aproveita aí então a sua empolgação, dá uma levantada de novo no ânimo e fala pra gente aí qual a sua terceira escolha pra sua equipe.
A minha terceira escolha, vamos lá. Como eu tinha comentado, né, eu troquei uma ideia com o Maguinho antes, e como eu sabia que ele ia puxar mais os personagens clássicos, né, tirando o Wolverine, eu peguei essa galera mais B, né, então eu resolvi colocar o Noturno.
Olha aí.
Eu coloquei o Noturno no meu time, puxando esse clima de renovação, puxar um público mais jovem. O meu Noturno seria ninguém mais, ninguém menos que Daniel Radcliffe.
Olha aí, Harry Potter.
Harry Potter. Legal.
Eu tinha pensado, tentei encaixar. Tem um outro ator que eu gosto muito, né? Que não tem nada a ver com o Daniel Radcliffe, mas eu tentei pensar ele pra encaixar ele no Noturno, que seria o Travis Fimmel. Eu
do falei, Warcraft, não, né?
Do Vikings e tal. Mas aí eu falei: não, tem que ser alguém mais esguio, assim e tal. É mais europeu. Então, Daniel Radcliffe como Noturno.
Legal, cara. Uma boa escolha. Ia atrair bastante público.
Sim.
Maguinho, quer comentar alguma coisa?
Não, eu achei fantástico. Achei fantástico. Ele tem uma cara meio de doido, né? Então,
eu acho que
botar mais doideira nele num personagem que é muito, muito legal, muito interessante. Belíssima escolha também.
Eu vou falar o meu terceiro aqui, então. É um personagem também clássico e base dentro dos X-Men, que é o Fera.
Olha o Fera.
Boa. Eu tenho a menção
Fera
rosa
já... pro Fera. Botou a menção rosa pro Fera?
Botei.
Fera,
vai lá.
Ele já foi apresentado algumas vezes dentro do cinema, especialmente na trilogia nova, né? Vivida pelo Nicholas Hoult, a versão mais jovem dele. Ou pelaquela versão esquisita do Kelsey Grammer no X-Men, o confronto final, que é abominável aquele filme. Mas eu acho que eu tenho um ator aqui, porque pensando muito no Fera, como seria um ator que, fosse bom ator, dois, que tivesse um físico pro Fera, e três, que não tivesse problema com maquiagem, com prostética, se a gente fosse usar algo assim, se não fosse usar captação de movimento e tudo mais. E eu tenho um ator que eu acho que ele é perfeito pro papel. É um ator que eu gosto muito, acho que todo mundo aqui gosta muito, porque eu acho que ele consegue trazer todas as características. Ele consegue trazer a humanidade, ele consegue trazer a simpatia, o carisma que o Fera tem. Ao mesmo tempo, ele consegue trazer toda a explosão que o Fera traz na hora do combate. E é... o Joe Edgerton.
Olha!
Olha que fantástico, hein?
E ele já tem a cara de gato, né?
Sim, sim.
Tem, eu cara, falar tem. Isso agora. A cara eu fiquei de lembrando filho. Dele no Bright, cara. Ele no Bright tá irreconhecível por trás daquela maquiagem. E o personagem dele lá tem aquela questão de ele ser um monstro, né? De ser um orc. E as pessoas não olharem pra ele com um olhar de compaixão, como se ele fosse um deles. E é basicamente isso que o Fera sente o tempo inteiro. Porque ele é um cara inteligentíssimo, um dos caras mais inteligentes do universo Marvel. Só que a mutação dele foi transformando ele cada vez mais naquela criatura, naquele monstro azul, né, que ele é. E ele sente muito isso, a mutação dele é muito física. Então o Fera é um dos que mais sente essa questão do preconceito que a gente comentou aqui, que é muito característico dos X-Men. E eu acho que o Joe Edgerton seria perfeito pra trazer tudo isso do Fera à tona. O que vocês acham?
Fantástico, Renato.
Excelente, ele no, excelente.
No Ao Cair da Noite tá fantástico.
Sim.
Então é um personagem, é um ator, cara, muito legal. E para, como você falou, ele parece um felino, né? Aqueles olhinhos bem fechadinhos.
É,
né?
Ele tem a cara de felino. É.
Então vamos lá, Maguinho. Pra você fechar aí o seu time, antes da gente partir pras menções, qual a sua última escolha? Qual a sua última personagem?
Minha última escolha é... eu falei, a minha cerejinha do bolo vai na menção, que é o Gambit. Mas o Wolverine, eu acho que é um dos personagens mais famosos e cultuados, né, de todo o universo dos heróis em geral, né, DC, Marvel, enfim. Transformou a carreira do Hugh Jackman e levou ele pra um outro patamar. E eu não tenho dúvida que nesse universo do MCU consolidado, né, esse ator ele vai ter um grande papel, né, vai ter o grande papel da sua carreira, que já é incrível, já é brilhante. E eu acho que vocês, sabendo quem é, vai matar o meu diretor. Polêmicas à vista. Bem-vindo, Wolverine. Bem-vindo... Andy Serkis.
Mas ele é o Garra Sônica, Maguinho. Não pode, cara.
Caralho.
Ele é o Garra Sônica no Pantera Negra, cara. Você tá de sacanagem. Você tinha um trabalho, Maguinho. Coitado do Maguinho. Felizão.
Não, acho que... Calma, vamos lá. Vamos pensar no Andy Serkis, se ele não tivesse feito Garra Sônica. Seria bem interessante.
Eu compro. Eu acho que tá um pouco velho.
Não, velho por velho, esquece, porque o
mas
meu
eu
é velho.
Compro... Porque ele é naniquinho, né, cara? Então a gente finalmente vai ter um Wolverine nanico.
Sim. E o meu Wolverine também é nanico.
Olha aí.
O meu Wolverine é nanico, o meu Wolverine é velho, o meu Wolverine é parrudo. Pelos últimos filmes que ele fez.
Então, dá o gancho logo pra sua vez.
O meu Wolverine, sem mais preâmbulos, seria Mel Gibson.
Puta que pariu, genial. Tipo assim, Rafa, DC, vem também, eu compro vocês, vem.
É exatamente.
DC vai entrar em falência.
Eu vou fazer
a
consultoria.
Cara, eu só tô imaginando o Kevin Feige no lobby da Disney falando assim, olha, eu acho que de verdade é uma boa contratar o Mel Gibson. Fiquei sabendo de pessoas assim próximas que ele tá bem melhor.
Não é mais aquele alucinado de cinta.
Não, ele tá perfeito pra trabalhar na Disney. Ele é cara da Disney agora.
É cara da Disney,
A gente acabou Disney de demitir material, o James Gunn por algumas coisas. Não, mas olha, eu tenho certeza que não vai vazar nada do Mel Gibson. Ele tá purinho.
Mel Gibson é velho, sabe nem usar a internet, relaxa.
Cara, é uma escolha polêmica demais, mas eu entendo o seu caminho. Eu já vi algumas montagens do Mel Gibson velho, surtado como Wolverine, principalmente do Old Man Logan, né? Eu entendo o caminho que você tá seguindo, cara. Então, agora que a gente teve aí a equipe do Rafael revelada, vamos fechar a equipe do Maguinho. Maguinho, quem é a sua quarta escolha?
Então, vamos lá. Finalizando... meu quarteto, vamos dizer assim, que nos desenhos eu adorava, que é o Gambit.
Ixi.
Eu acho que ele faz muita falta no universo, ele foi recriado de uma forma risível, né, nos filmes anteriores. E eu não tenho dúvida também que nessa nova fase, né, ele vai ter uma importância maior. Eu acho que ele entraria como a cerejinha do bolo. Eu chamo mais um ator fantástico, né, multifacetado, oscarizado, e que elevaria o personagem para outro patamar. Então, eu escolhi para o Gambit... Matt McConaughey.
Nossa Senhora.
Nossa senhora. Nossa, o cast do Maguinho
tá all over the place.
Matt McConaughey.
All right. O silêncio da galera chega meio que diz a surpresa, né?
É no mínimo qualquer coisa, né?
Caraca, Maguinho, que maluquice é essa, hein, cara? Só indicados e vencedores ao Oscar.
É verdade, aí.
Maguinho montou um cast poderoso aqui. É, eu vou fechar o meu aqui rapidinho, que é uma escolha polêmica. Muita gente tá esperando que eu vou escolher o Wolverine ou algo assim. Eu tenho o Wolverine, eu vou falar ele depois, mas eu tô montando uma equipe original, que é a equipe que eu tô pensando pro meu primeiro filme dos X-Men. E eu vou escolher um cara, como o Rafael falou, que escolheu um cara jovem, não sei o quê. Eu vou escolher um cara jovem também, que é membro fundador dos X-Men, que é o Homem de Gelo.
Boa.
O Homem de Gelo que também apareceu nos filmes do Bryan Singer. Aqui eu escolhi um ator que eu acho um ator bom, um ator jovem, que tá trabalhando com bons diretores. Ele trabalhou com Richard Linklater e ele fez um filme recente chamado American Animals, onde ele é um dos destaques pra mim. O nome dele é Blake Jenner. Eu acho que vocês não devem estar familiarizados com o trabalho dele, mas ele fez aquele filme Edge of 17, que é com a Hayley Steinfeld, um filme, um coming of age muito legal, que saiu ano passado, retrasado. Ele já participou da série do Supergirl, ele participou de Glee. Ele é um ator jovem, mas que eu acho que ele tem a aparência do Bob Drake. Vocês podem olhar no Google aí, só procurar Blake Jenner. Ele parece fisicamente com o personagem. Ele é um ator jovem bom.
É, tô vendo, certo? Aqui. É, acho que com Homem de Gelo, acho que poderia encaixar, sim.
Parece, né?
É.
Tô olhando aqui, Renatão, os dois também parecem, verdade.
Vocês dois aí, a galera tá ouvindo, assiste American Animals, que é um filme dele com Evan Peters, que é o Mercúrio nos filmes do X-Men, da Fox. Excelente filme, ele tá muito bom. Vamos rapidamente aqui fazer algumas menções, quem quiser falar de outros atores que pensou, o diretor que pensou pra dentro do filme, se vocês tiverem algum título pro filme, alguma ideia de história, pra onde vai. É, queria começar com o Rafaelo. É, você preparou alguma coisa? Você pensou em alguma coisa?
Eu não fui tão a fundo pensando numa história em específico nem em título, não. Eu deixei isso em aberto. Mas eu tenho algumas menções honrosas aqui a fazer. A minha Jean Grey, que flopou depois da sua Emily Blunt, seria a Jessica Chastain.
É uma boa, excelente, mas ela tá no também. Ela tá no X-Men novo, cara, então é muito difícil ela ser escalada.
Não, mas
escalada.
Ela vai fazer um papel muito sem vergonha.
Ela é vilã do filme.
É, mas papel sem vergonha. É, pro Fera, eu tinha pensado no Richard Armitage.
Excelente,
eu acho,
cara.
Eu acho que podia ficar legal também, né?
Ele é ia ficar ótimo.
Ele é um cara que ia encaixar legal. E eu pensei também na Kitty Pryde. Eu pensei na Millie Bobby Brown.
Olha aí.
Uma menina novinha e tal, talentosa. Eu acho que podia encaixar. E sim, pra finalizar com o meu diretor, eu ia chegar com ele, tendo definido a história, eu ia pegar, né, a graphic novel aqui na mão. Qual que você vai querer? Ah, vamos fazer essa aqui? Tá, então vamos fazer essa aqui. Então, meu amigo, você vai chegar e vai fazer com isso aqui exatamente o que você fez com 300. Ok, Zack Snyder?
Ah, não, cara.
Meu Deus do céu, a internet vai parar. O mundo vai parar.
Tu aprendeu a lição, não, cara?
Não,
o mundo
não.
Vai o parar. Zack Snyder. Renatão, chupa.
Olha só, o Zack Snyder, sob a minha tutela, sob a minha batuta, putz, ia fazer milagres com o X-Men.
Cara.
Não ia ser Zack Snyder, cachorro louco.
Já perdi a fé.
Rapaz, mas ele... Verdade. Chega. Olha o que ele fez com o presente, cara.
Do Zack Snyder, cara. Num cast perdendo a fé dos diretores.
Será que o X-Men do Rafaelo, do Zack Snyder, vai recuperar a minha fé nele?
Será?
Recupera, porque ele não ia ficar cachorro louco, não. Ia ser... Né,
controla a gente.
Ia ter o telefone vermelho na minha mesa. Quando eu vi isso que ele tava fazendo, eu ligava o telefone, amigo, segura a onda. Pelo poder dele de adaptação, né, o que ele sabe fazer de jogar quadrinho pra tela, né, independente de você gostar ou não da história, por exemplo, Batman vs Superman e tal, que eu sou suspeito, mas eu entendo que o grande público não tenha morrido de amor por esse filme. E tirando também a questão do que ele deu um toque sombrio e tal, que pra mim isso tem a ver com outras coisas e não com a competência dele, e tomando por base também, por exemplo, 300, que é a tradução literal do que tá nas páginas impressas, entendeu? Então eu acho que ele, com esse direcionamento, pegar, o que eu falei, pegar uma história fechada, vamos fazer o programa de extermínio, vamos fazer a saga da Fênix, entendeu? Pegar aquilo fechado, tá lendo isso aqui? Eu quero isso na tela. Eu tenho certeza que ele ia reproduzir de uma forma magistral.
Legal, uma escolha polêmica, né? Pra fechar polêmica, todas essas polêmicas.
Pra fechar, hoje. Pra fechar a tampa da polêmica, é verdade.
E falando em fechar a tampa de polêmica, Maguinho, você tem alguma menção pra fazer? Tem, você tem algum diretor?
Vou tentar o Wolverine de novo, tá? Pelo second time.
Olha aí.
Vou tentar o Wolverine de novo.
Agora então, assim, vai vir com o Robert Downey Jr.
Eu lembrei de um personagem e de um ator que eu, como eu te falei, eu não vejo série, mas eu vi 3 capítulos dessa série e eu não curti. Tá, eu não curti, eu vi o 4º, 5º e 6º e eu achei interessante. Mas curti a atitude do ator, né? Essa loucura que o Wolverine tem, essa selvageria. Ele mostrou muito isso nesses capítulos. Então eu vou de... John Bertown.
Caralho, você escolheu o Punisher, cara. Pelo amor de Deus. Você tá de sacanagem. Cara, é justiceiro, Maguinho. Caralho.
Então, vou tomar no cu, eu não tenho menção de
vai de Marcos Pasquim. Vai de Marcos Pasquim diretor. Mesmo.
Peraí.
Caralho, Maguinho, vai no Marcos Pasquim, tá mais seguro, velho.
Meu Deus. Então, vamos lá, eu vou no diretor, tá? Vamos lá. Presta atenção. Meu diretor, como eu falei, né? O cast se baseia em protagonismo e pilares. E um dos pilares tá na direção, né? Um cara que trabalha muito bem em direção de atores. Tem uma dinâmica incrível na construção de cena, da mise-en-scène em geral. Ele mostrou isso em 2 filmes de uma franquia fantástica, né? Em outros filmes também. Então, o diretor, pra mim, é Matt Reeves.
Desculpa. Eu lembrei com o Matt Reeves
do Batman. O diretor do filme do Batman, cara.
Ele vai dirigir o filme do Batman, Maguinho.
Mas ele ia dirigir esse filme, acho que no início do ano agora. Já estamos no final do ano.
Só que o pior é que o Maguinho colocou o Matt Reeves só por causa do Andy Serkis. O Andy Serkis nem tá no filme.
Então tá bom. Então olha só. Eu escolho a direção David Yates. Pronto.
Ai, meu Deus do céu. David Yates, é ele que tá escolhido.
Na série Harry Potter e tal, no Animais Fantásticos, enfim, acho que é um diretor que...
Tá acostumado a trabalhar com orçamentos grandes.
Vai abraçar essa nova franquia.
Sem dúvida. Eu queria falar aqui, rapidinho, das minhas menções. E se vocês me permitem, eu vou um pouquinho mais fundo. O Marcelinho que vai editar, que me desculpa. Mas eu vou bem rápido aqui nas minhas menções e eu vou falar um pouquinho da história que eu pensei. Porque eu falei que eu ia conseguir uma vaga na Marvel. E é agora que eu vou conseguir essa vaga. O diretor dos meus filmes, que eu já pensei em filmes, é um cara que já trabalhou na Marvel. Ele tem experiência com filmes de super-heróis, experiência em trabalhar com a Marvel. Ele quase foi pra DC, mas o projeto dele lá não andou. Então, eu acho que tá na hora de trazer esse cara de volta pra casa e botar nele uma franquia que ele tem conhecimento, porque ele já foi escritor de sagas. Ele já escreveu uma saga dos X-Men de quadrinhos, que é o Joss Whedon. Olha. Ele dirigiu 2 dos principais filmes da Marvel, né? Que é o Vingadores 1 e Vingadores 2, Era de Ultron. Ele foi autor de uma das fases mais aclamadas, né? Uma das mais lembradas dos X-Men nos últimos anos nos quadrinhos. Eu, rapidamente, eu já mencionei aqui a minha equipe, né? Que é o Fera, Jean Grey, Ciclope e Homem de Gelo. Fechando seria o Anjo, do Scott Eastwood. Então, esse meu time seria o time original dos X-Men, a primeira equipe, né, dos quadrinhos dos X-Men, que no caso seria a Garota Marvel, né, mas eu vou usar a Jean Grey porque é basicamente a evolução do personagem, e a Jean Grey é muito mais conhecida, então eu vou com a Jean Grey. O primeiro filme seria o Uncanny X-Men, que vai mostrar os mutantes ainda sendo tratados como uma lenda, né, com casos esporádicos acontecendo, mas as pessoas do mundo não sabem da existência dos mutantes, né, não é um caso ainda exposto pro mundo. Com tudo isso, existe a Mansão Xavier para jovens dotados que abraça e cuida dessas crianças. E a fim de firmar a supremacia, né, o mutante ameaçador, que é o Magneto, se junta com a Mística, que no filme vai ser vivida pela Natalie Dormer, do Game of Thrones. Oh. E eles buscam meios de impor o poder mutante sobre os humanos, cabendo ao Professor Xavier montar a equipe dos X-Men para impedir a ameaça. Esse é o meu primeiro filme. Depois disso, vem o filme solo do Wolverine. O meu Wolverine Eu já comentei aqui antes, ele é o Pablo Schreiber, ele tá em American Gods, ele fez o Covid Ladrões esse ano, ele fez The Wire, ele fez Orange is the New Black. É, quem procurar pode achar assim, ah, pô, ele é um cara grandão, o Wolverine não parece isso. O Hugh Jackman redefiniu o Wolverine no cinema. Pra começar, que o Pablo Schreiber, ele é meio irmão do Liev Schreiber, Liev Schreiber que já foi o Dente de Sabre, então o cara já tem um porquê ali. Pablo Schreiber é um ator de respeito, com passagem na Broadway e indicação ao Tony. Isso lembra um outro Wolverine que a gente teve no cinema, né? O Hugh Jackman. Ele é canadense, assim como o Wolverine. Ele tem o físico e o estilo do personagem. E ele consegue passar a carga dramática, a explosão e toda a fúria do Wolverine. No segundo filme, rapidinho, os X-Men vão ser derrotados logo no começo pelo grupo dos Carrascos, com o Gambit, vivido pelo Milo Ventimiglia, e o Dente de Sabre, vivido pelo Christoph Yuvo, que é o Tormund do Game of Thrones. É, eles dois são parte dos Carrascos, eles estão lá pra ir contra os X-Men, e eles capturam os mutantes pra poder fazer experimentos, com apenas o Ciclope conseguindo escapar. Essa seria a minha versão de reimaginar o Giant Size X-Men, que é um dos arcos clássicos dos X-Men. Isso vai ser importantíssimo pra história do Ciclope, né, pro arco do Ciclope dentro dos filmes que eu quero fazer, porque ele vai ter muita culpa de não ter conseguido salvar a equipe dele, e isso vai abalar muito a estrutura dele como líder, né? Ele tenta sempre se firmar como um líder e um cara de segurança dentro da equipe. Coberto de incertezas da armadura, ele precisa reunir uma nova equipe para impedir os planos do vilão sinistro que tá por trás disso tudo. É, ele acaba reunindo uma equipe que é formada pelo Colossus, que é o Stefan Kapitsky, que é o mesmo cara que faz no Deadpool. Vou manter, porque eles já falaram que eles vão manter os filmes do Deadpool. O Noturno, que é o Bill Skarsgård. O Wolverine, do Pablo Schreiber, que tá entrando agora. A Emma Frost, que é a Rosamund Pike. E a minha Tempestade, que é a Kerry Washington, que é uma atriz fantástica. É, fez Scandal, fez Django. É, eu acho que ela consegue trazer tudo que a Ororo tem. E no final dessa saga, a Jean vai morrer, de verdade. Mas o que a gente vai saber depois é que ela foi salva pela Fênix Negra. Mas vocês vão ver o que eu penso com a Fênix Negra. É, e no final desse filme, o anjo tem as asas dele mutiladas, assim como acontece no arco dos quadrinhos. Isso vai afastar ele da equipe. É, no terceiro filme, a gente tem a obsessão pela pureza genética. E isso fazendo o Sinistro se aliar ao Magneto para chacinar centenas de mutantes Morlocks que vivem nos túneis subterrâneos, nos esgotos de Manhattan. Isso acaba gerando um evento conhecido como Massacre Mutante. Então esse vai ser o plot principal do terceiro filme, que é o Astonishing X-Men, que é o nome dos quadrinhos que o Joss Whedon escrevia, dos X-Men. Lá o meu time vai ser uma mistura dos dois, né? Vai ser Ciclope, Wolverine, Emma Frost, Tempestade, Fera, Colossus e o Noturno. O Noturno eu vou tratar ele como um Morlock nos filmes, então vai ter uma questão pessoal pra ele lá. E pra fechar tudo isso, né, fechar minha saga dos X-Men dentro do MCU, eu tenho AVX, né, a Ascensão da Fênix, que é o Avengers vs X-Men, né, é uma adaptação da saga dos quadrinhos recente, onde uma poderosa força caminha em direção à Terra e os Vingadores estão prontos para enfrentá-la, quando eles percebem que, na verdade, a ameaça é Jean Grey, que chega à Terra possuída pela energia da Fênix Negra. Os X-Men, que tem a companheira como morta, querem estudar a heroína, que é tida como uma ameaça e precisa ser detida. Nessa, a gente já viu a Jean possuída pela Fênix mil vezes, eu quero ver o poder da Fênix sendo espalhado entre os X-Men, como acontece nessa saga. Então, em vez de a gente ver mais um filme da Jean, a gente vai ver o poder da Fênix sendo quebrado e dividido entre alguns dos membros dos X-Men, que acabam perdendo o controle. Então a gente vai ver o Ciclope em toda a jornada dele de herói, chegando no momento onde ele vai perder completamente o controle, ele fica cego pela proteção aos mutantes, proteção à equipe. Assim como acontece nos quadrinhos, que transformam o Ciclope quase que num vilão. Então eu acho que isso daria um peso dramático essencial para os X-Men dentro do MCU, algo que a gente nunca viu nos outros filmes.
Bom, depois disso eu estou pegando o teu saco. Só isso.
Então, Kevin Feige, beijo me liga.
Beijo me liga.
Mano, só não liga pro Marcelo, não, que dá ruim.
É, eu não tenho como explicar para os ouvintes o quão foi divertido poder gravar esse cast com vocês hoje.
Você não tem ideia.
Não, a galera que tá ouvindo não tem ideia de quando foi legal o bate-papo. Foi engraçado.
Eu tive um breakdown aqui, praticamente.
Não, foi maravilhoso, cara.
Como já quer ser escalado para um próximo, entendeu?
É, eu queria rapidamente pedir a vocês, que são os nossos ouvintes, né, que vocês também podem e devem participar, mandem pra gente sugestões, quais os X-Men que vocês gostariam de ver no MCU e quais atores vocês gostariam de ver interpretando esses papéis. Digam também o que vocês acham das nossas opiniões, se vocês acham que concordam mais com o time que eu montei, com o time que o Rafaelo montou, com o time que o Maguinho montou. Manda pra gente lá na mensagem no nosso site, que é o Ratos de Cinema, ou pelos nossos e-mails. Queria agradecer demais, demais mesmo a presença de vocês dois. Rafaelo, como sempre, um prazer, cara. Você vem aqui pra complementar tudo por trás dos filmes de super-heróis, de quadrinhos, sempre dando informações importantíssimas dentro dos quadrinhos, né? O background mesmo desses personagens. Muito obrigado mesmo, cara. Onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, quiser mandar mensagem pra você?
Olha, eu que agradeço. Pra mim é sempre um prazer. Falar de cinema é sempre um prazer. Se for falar, então, de filme de super-herói, é melhor ainda. Quem quiser trocar uma ideia comigo, né, debater mais sobre minhas escolhas, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, Rafaelo Salles, não tem erro. Rafaelo com um L só, um F só. E vai lá e vamos trocar uma ideia, se quiser debater e discutir o porquê que eu fiz as escolhas que eu fiz.
Perfeito. Maguinho, eu já falei isso pra você algumas vezes, mas hoje eu acho que eu nunca vou falar hoje com tanta vontade. Você é um gênio. Você é um gênio a ser descoberto. Muito obrigado por ter
participado. Muito mesmo, eu também. Eu agradeço a todos.
Muito obrigado.
Pela vergonha alheia, entendeu?
Onde a galera pode te encontrar, cara, nas suas redes sociais?
Mas, enfim, eu que agradeço fazer parte desse cast de hoje. Icônico, icônico, né? Estou nas redes sociais, lá no Facebook, Marcelo Perello. Nas redes sociais do Barra Calabouço também. Tá? Tenho várias críticas no nosso site lá, Ratos de Cinema. E como sempre, falo pra todo mundo, continue indo ao cinema. Um abraço, galera. E se ainda tiver contratado no próximo, estaremos aí.
Com certeza vai estar, Maguinho. Depois dessas, cara, se você for demitido, eu saio junto. Galera, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que estão escutando a gente. Convido novamente a mandarem as suas sugestões. Quais filmes a gente deve falar aqui na próxima vez do Ratos Casting? Manda pra gente lá no nosso site, que é o ratoscinema.com, ou pelo nosso e-mail, que é o contato@ratosdecinema.com ou ratoscast@gmail.com. Eu sou Renato Maciel. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel com dois L's no final, ou no meu Letterboxd, onde eu tô sempre comentando todos os filmes que eu vejo. Em nome de todo mundo aqui do Ratos de Cinema, eu agradeço e até a próxima, galera. Caralho, o seu preste, ele vai ter um AVC ouvindo essa porra.
Não é possível. É isso que dá, chamar um cara que não conhece a porra dos heróis, caralho. Que joga videogame.
Cara, a reação do Renato, cara, foi maravilhosa.
Meu Deus, cara, como eu queria não ter participado desse cast.